15 minutos. Sua conexão com a Copa do Mundo.
Gente, hoje é o Dia Internacional do Disco Voador. Falamos disso no Dedo de Prosa de hoje. E aqui no 11 minutos você não fica no mundo da lua quando o assunto é Copa do Mundo.
O Pedro Pincer, que ainda não foi abduzido, vai nos ajudar a saber tudo o que está acontecendo no Mundial. Bom dia, Pedro. Você já andou de disco voador?
Há dúvida que eu não tenha sido abduzido. Acho que eu fui abduzido por essa Copa. Para fazer qualquer outra coisa está difícil. Bom dia, Raquel. Bom dia, Adriano. Bom dia quem nos acompanha. Tudo bem?
Tudo bem.
Tudo jóia.
Tudo bom. Você já viu algum ET, Pedro Pincer?
Não, desses verdinhos que aparecem aí, não. Mas assim, tem um que, falando em futebol, né? Que a gente está aqui falando de Copa do Mundo. Tem um que nasceu lá em Três Corações. Chama-se Edson Arantes do Nascimento, esse é o maior de todos os ETs do futebol, e agora tem, agora não, já há bastante tempo, tem um que nasceu em Rosário, que chama-se Lionel Messi, né? Esses são dois ETs do futebol.
Pedro, não perde, não perde,
sentido,
não,
faz
não
sentido.
Tem jeito.
Muito bem. Gente, hoje, para não passar batida essa pauta, porque a gente tem deixado para falar para o jogo da seleção sempre no final, e não está dando tempo. Então vamos começar logo com Brasil e Escócia. Hoje, fechando o grupo C da Copa do Mundo. Brasil e Escócia, jogo marcado para 7 da noite, hora de Brasília, e em Miami. Meu caro Pedro Pincer,
sim.
Neymar está à disposição, finalmente, do técnico Carlo Ancelotti. Você acha que Neymar
Eu também estou. Mas falando sério agora, a convocação do Neymar é uma brincadeira para mim. Isso aí vai jogar, se for jogar, vai jogar 10 minutos e olha lá. Entendeu? Não, para mim não faz o menor sentido a convocação do Neymar. Eu acho. E a gente só fala, vai entrar, correu de tênis, tocou na bola. Pô, bicho, sabe, camisa 10 da seleção brasileira e a gente fica aqui nessa de esse rame-rame de Neymar. Tomara que ele queime a minha língua, que ele entre, faça 2 gols e levante a cabeça. Vai pra você, Pedro Pinto. Mas isso não vai acontecer, não, cara. Eu acho muito difícil.
Eita.
Tem que ir com o que tá lá. Entendeu? É a melhor safra do Brasil?
Não.
Evidentemente que não. Mas ficar nessa dependência de Neymar, eu acho que não leva a gente a lugar nenhum. É a minha opinião.
Eita, e você, Raquel, o que você acha aí? Você acha que Neymar entra no jogo hoje para dar mais um caldo aí para a seleção brasileira?
Eu não sei se vai dar muito caldo, não, mas a gente torce que, de repente, nesses 5 minutos que ele deve jogar, porque também não vai, né, voltando, assim, depois de tanto tempo sem jogar, também não acredito que fique muito tempo em campo, mas quem sabe nesses 5 minutos não faz pelo menos um golzinho aí para a gente ficar mais tranquilo?
Tá aí, então, vamos ver, né? Agora, falando aqui da escalação, porque o Rafinha não joga, o Rafinha tá machucado, né? Machucou, deve voltar só daqui. Se o Brasil avançar na Copa, sim, para as próximas fases, talvez lá para as oitavas de final ou quartas de final, se o Brasil avançar. O Rayan deve entrar, pelo menos o Ancelotti não confirmou, porque no ancelotismo as escalações são envoltas de mistério e só são divulgadas 1h30, porque o Brasil é obrigado a divulgar. É o protocolo da FIFA. Você acha que o Rayan vai entrar hoje para ocupar o lugar do Rafinha, ou meu caro Pedro Pincer?
Eu colocaria o Luiz Henrique, tá? Mas eu acho que vai jogar o Rayan. Até pelo que ele fez quando o Rafinha machucou contra o Haiti, né? Saiu o Rafinha e ele colocou o Rayan.
Uhum.
Que nem foi tão bem, não, né? Não aproveitou a oportunidade. Mas vamos ver se ele saindo de titular. Como diz a torcida do Vasco, boa noite. Será que vai ter gol do Rayan hoje, né, meu amigo? Vamos torcer pra isso, né?
Mas eu também acho que ele perdeu a oportunidade no jogo do Haiti, viu? O Rayan entrou, mas não mostrou muito a que veio, né? Em vez de garantir ali a posição, né, com a saída do Rafinha, ele não mostrou muito serviço, né, contra o Haiti. Tomara que, se realmente for ele, que ele trabalhe melhor hoje.
E é um grande jogador, tá? O Rayan joga muita bola, só que é novo. Então, ele mesmo, no jogo contra o Haiti, falou que as pernas dele tremeram quando ele entrou. Então, foi muito sincero ali que sentiu a pressão. Então, tomara que hoje, já ele já sabendo que vai jogar, vá mais tranquilo e jogue bem. Mas sobre essa coisa da escalação do Ancelotti, parece que até os jogadores meio que sabem em cima da hora também, né?
Sim, assim, é verdade. Sabe uma hora e meia.
Exato. O grande público fica sabendo praticamente junto com o cara que vai entrar em campo. Eu não sei
suspense,
nem se essa é a melhor forma de gerir isso, não, mas é a forma que ele escolheu para fazer. Então,
isso aí.
Vambora.
Né? Isso aí não dá spoiler de jeito nenhum, esse Ancelotti é terrível. É 5:30 da tarde, hora de Brasília, então, uma hora e meia antes do jogo, vai ter que sair a escalação, porque a FIFA determina. Então, vamos aguardar. Placar do jogo hoje, Raquel, Brasil e Escócia.
Ah, eu vou torcer para no mínimo, 3-0. Estou confiante, hein?
E você, nossa, Pedro Pinça?
Você vai tomar uma dose de uísque hoje no Penal de Escócia?
Aguardando, né?
Porque eu vou te contar, 3-0 é um placar bastante otimista. 2-1, chorado.
Eita.
É o mesmo placar do último jogo do Brasil na Copa contra a Escócia, 98, abertura
da Copa. 98, exatamente.
Gol do César Sampaio, tá aí, vamos aguardar.
Gol contra de um zagueiro lourinho chamado Colin Henry, eu lembro.
Pois
exatamente.
É, vamos ver, eu acho que vai ser um empate. Um empate, tô achando, porque a Escócia tem uma defesa bem melhor, claro, que a do Haiti. E o Brasil não está com essa bola toda, não. E aí tem a questão do, já pensando para frente, né, do encadeamento das próximas fases.
Isso.
De olho no jogo com o Marrocos, porque o Marrocos vai jogar contra o Haiti. E dependendo vai ser decidido no saldo de gols. Então vamos acompanhar. E aí é a Holanda na próxima fase ou o Japão.
Eita, duas pedreiras, né, para a gente aguentar.
O Aldo Renato, nosso companheiro da Rádio Ceará, está mandando mensagem.
Tá, ele está aqui, ele também está querendo mandar o placar dele aqui. O palpite dele é 2-0 para o Brasil, com gol do Neymar e assistência para outro gol do Luiz Henrique.
É, ele como botafoguense está torcendo para o Luiz Henrique, assim como o Pedro Pince aqui também, não esconde a
preferência.
Bom, gente, nossa pauta aqui é extensa, né? Porque hoje já começam as rodadas finais dos grupos da Copa. E nessa Copa são 3 grupos por dia. Gente, é overdose de jogos. Hoje são 6 jogos, meia dúzia. Nem cabe na mão o número de jogos aqui na Copa do Mundo. Tem o grupo A, B e C. C é o grupo do Brasil. Já falamos aqui de Brasil e Escócia, Marrocos e Haiti. Deve dar Marrocos, né, pessoal? Hoje, diante do Haiti, porque Marrocos...
Ah, sim.
Com certeza. É.
Muito bem. Grupo do México, grupo A. Vamos aqui bem rapidinho, porque temos ainda os jogos de ontem para comentar. A pauta está extensa. Grupo do México. México contra República Tcheca, África do Sul e Coreia do Sul. E aí, Pedro Pince?
Ah, eu acho que o México vence de novo. A República Tcheca é um dos times piores dessa Copa.
Pois é. Decepção total.
Muito fraquinha. E eu acho que a Coreia vence a África.
Então classificam México e Coreia do Sul. A República Tcheca tem que ganhar da África do Sul para descolar. Ou a África do Sul também ganhar, para tentar aí sonhar com uma terceira vaga. Grupo B, Canadá contra Suíça, decidindo aí o primeiro lugar do grupo. Bósnia e Catar. Bósnia e Catar, olha, é difícil.
Bósnia e Catar?
E aí, o que você acha, Raquel, aí nesse Suíça e Canadá?
Ah, Canadá, com certeza. Eu acho que dá Canadá.
Jogo em Vancouver, casa do Canadá, casa cheia. E você, Pedro Pince?
Eu tô para um empate aí nesse jogo.
Tá, então aí no caso o Canadá vai ser o primeiro do grupo.
Vai ser o primeiro, vai. Eu acho que era um empatezinho.
Muito bem. Eu nem vou falar de Bósnia e Catar, porque
não,
eu acho
deixa
que
pra lá.
É difícil.
Pula essa.
Então já temos aqui os 3 grupos de hoje. Amanhã a gente fala dos outros 3 grupos. Grupo D, E e F. Amanhã, decisão. Alemanha joga, entre campo. Holanda, Japão. Aí o Brasil já vai saber em que posição estará no grupo. E aí vai torcer em relação à posição de Holanda, Japão. Até Suécia também, quem sabe. Vamos aí aguardar. Gente, tivemos ontem um encerramento da segunda rodada. E Pedro Pince, muito estava se falando da Inglaterra, do Harry Kane e tal, só que ele passou em branco ontem contra a Gana, 0-0.
0-0. A defesa de Gana ontem intransponível, né? E as poucas chances, porque não foram realmente muitas, que a Inglaterra teve, não foram transformadas em gol. E a chance mais clara, que foi a bola quicando ali na frente do Harry Kane, já no final do jogo, ele
que
botou
Kane
a bola
na frente do Harry Kane. Ai, ai,
ai.
Ele não se aguenta, todo dia tem que ter uma piadinha dessa, entendeu?
Aí ele chutou a bola lá em Londres e aconteceu, e aí complicou a vitória da Inglaterra. Realmente não foi o esperado, né, Adriano?
É verdade.
Ainda mais quando a gente falava da Copa dos Protagonistas, né?
É.
Que era o Messi, que era o Mbappé. E aí agora o Kane falhou nessa, ao contrário do outro que você vai falar daqui a pouco.
É, ele falhou, ele deixou tudo pro Cristiano Ronaldo ontem, que deu show demais, né?
É verdade. O Cristiano Ronaldo desencantou, dos cinco gols, marcou dois, não é isso?
E topzera, assim, porque ele organizava, você via ele organizando o time ali, trabalhando com todo o time, e assim, dando espaço pros outros jogadores também, como foi no caso daquela falta, né?
É. Da falta que o mundo bateu. Agora, é de uma modéstia, não
é
não?
Não é.
O cara fazer os gols e falar, he's back, eu estou de volta. Não podia segurar um pouquinho a onda, mas não consegue, né? Mas impressionante, muito bom e fantástico também.
Você falou na terceira pessoa, he's back.
Tá bom.
Foi humilde, foi modesto. Mas o fato é que todo mundo tem um recorde para chamar de seu na Copa. O Cristiano Ronaldo também tem um recordezinho dele. É o único a marcar em 6 edições do Mundial, o único da história.
Caramba.
Pô, isso é muito grande, né? Nossa Senhora,
isso é muito. Isso aí. Colômbia ganhou da República Democrática do Congo por 1-0. Olha, 1-0, placar magro, mas suficiente para a Colômbia se classificar e assumir a liderança isolada do grupo K.
E a Colômbia jogando muito bom futebol, tá?
Sim.
Muito bom mesmo. E esse rapaz, o Munhoz, que fez o gol, é um lateral direito e já conseguiu fazer 2 gols ali, jogando pra, quase como um ponta aberto ali.
É,
e a Colômbia é um dos melhores, melhores performances da Copa em geral, do time colombiano, jogando muito bem.
Tá aí então, Grupo K, Colômbia e Portugal vão decidir a liderança, quem fica na liderança do grupo, né? Vão jogar entre si na última rodada.
Isso.
Muito bem.
Acho que os melhores jogos da última rodada vão ser Colômbia e Portugal e França e Noruega. Esses dois jogos a gente vai estar atento aí, que vai ser
verdade.
Muito legal.
É verdade, dois jogaços aí pintando a última rodada. Pedro Pincer, muito obrigado aqui pela sua participação. Você já deve estar esperando aí o seu disco voador, né, para pegar aí o caminho de volta. Um abraço para você.
Tá bom, querido, um abraço. Obrigado a você, Adriano, obrigado a você, Raquel.
Valeu,
e bom
querido.
Jogo pra gente hoje. Tomara que a gente se classifique com um futebol melhorzinho. Tá bom, gente? Um abraço e até amanhã pra gente comentar isso aí. Valeu.